E voltamos com CBN Saúde, meu convidado, o reumatologista Marco Rocha Loures. Nós estávamos conversando agora há pouco no intervalo sobre a questão dos atletas, por exemplo. Tem gente que utiliza muito a estrutura física e eu perguntava ao Dr. Marco se isso acaba sendo prejuízo ou não. Aí eu queria que você retomasse essa resposta.
Então a gente tem que ver dois aspectos. Se você tem uma articulação já comprometida, você não vai subir escada, vai correr. Você vai fazer o exercício dentro de água ou um exercício que tenha menos impacto. Mas é importante fazer porque a articulação ela tem que ser trabalhada, senão ela fica comprometida, ela fica com anquilose, ela não funciona mais e tem que dar tônus muscular. Você tem que ter para segurar a articulação e para você ter uma vida saudável. Agora, se você for um atleta jovem que não tem problema e tiver, por exemplo, esse corre, faz exercício de alto impacto, a tua estrutura óssea é muito maior de uma pessoa que não faz ginástica. Né, que uhum. é mais parada ou mais assim, que não tem tanta atividade. Então, logicamente, que atividade física é extremamente importante. Atividade física, alimentação, as vacinas fizeram com que a gente hoje tenha uma média de vida em torno de 75 anos. Isso nós não tínhamos há 200 anos atrás. A média de vida 200 anos atrás eram 34, 35 anos. Por que aumentou? Claro, uma série de fatores, uma delas é a ginástica, exercício, atividade física, né? Outras são os medicamentos que vieram, a alimentação, as vacinas, isso tudo fez com que aumentasse a média de vida da população. Então, na verdade, nós temos que fazer exercício. É ruim, eu sempre falo para meus pacientes, olha, se você, muita gente fala, não vou fazer, sou preguiçoso, não gosto, mas se você fizer exercício, dali um mês, dois, no começo é difícil realmente, né? Mas dali dois meses, grande parte das pessoas que fazem, elas ficam tão bem de saúde que elas não deixam mais de fazer. Por quê? Muitas vezes você toma remédio para aumentar a tua serotonina, né, tua endorfina. Se você fizer exercício, essas substâncias que são analgésicas e são prazerosas, elas são naturais com exercício físico. Endorfina, serotonina, norepinefrina, noradrenalina, elas são mais naturais. Então, às vezes, você nem precisa tomar remédio.
O senhor estava comentando de que quem não usa muitas articulações, não usa muito osso, está correndo muito mais risco. Quer dizer, quem não se expõe tanto ao exercício físico pode ter problemas.
Pode. Se você, por exemplo, tem uma artrose leve, que é um desgaste da reumatológico, se você fizer uma ginástica orientada, com fisioterapeuta, dentro da água, com uma bicicleta sentando impacto, você vai ter uma articulação que ela vai ter uma sobrevida maior do que se você não fizer. Se você não fizer ginástica numa articulação comprometida, ela vai ficando cada vez mais rígida e mais limitada. E não é só isso. A articulação ela tem a parte muscular ao redor dela. Você tem que estimular o músculo. O músculo dá menos impacto, dá mais força. Se você cai, por exemplo, e não tiver uma musculatura forte, você pode quebrar, você não tem um anteparo. Então a musculatura tem que ser também, porque a gente fala muito no osso, mas hoje estão estudando muito a perda da musculatura, né, que é a sarcopenia. Então a sarcopenia, a melhor forma, não tem medicamento. Tem
uma sarcopenia.
Sarcopenia. Uhum. Então a sarcopenia, a melhor forma de você prevenir uma sarcopenia, que é a perda da fibra muscular, é a atividade física muscular.
Nós temos um ouvinte nossa, que é a Marta. A Marta pergunta o seguinte, ó. O esposo dela, o marido dela, caiu em um piso escorregadio, fraturou o fêmur e a tíbia. E ele ficou 6 meses sem andar. Foi por conta dos pinos, ou seja, o que dificultou ele voltar a andar?
No caso, eu não sei a idade dele, né, Marta, mas vamos supor que seu marido tenha 50 anos. Se ele teve uma queda muito de alto impacto, mas provavelmente seja da queda. Mas eu orientaria, falar com o teu médico, talvez seu ortopedista, para fazer uma densitometria dele e pedir os marcadores, pedir cálcio, fósforo, fosfatase, mas principalmente a densitometria, já é uma coisa boa para saber a qualidade do osso do seu esposo, Marco.
A outra questão que eu queria perguntar é o seguinte, o osso, a gente pensa, osso é uma pedra, osso não é uma pedra, osso é um organismo, não, como é que é isso?
É um órgão vivo de, por exemplo, quando você é criança, você tem a formação é maior do que a destruição. É o osteoblasto que forma e o osteoclasto que destrói. E ele tem o equilíbrio de formação e destruição. Isso é constante. Então, quando você é jovem, por exemplo, e aí, como eu falei, dos 10 aos 15 anos, o osteoblasto está muito mais acentuado do que o osteoclasto. E quando a gente fica mais idoso, aí com 50, 60 anos, aí inverte. O osteoclasto, que é, a célula de destruição, está maior do que a deformação, que é o osteoblasto. Uhum. Então, logicamente, essa é a fisiologia. Então, por isso que quando você é adulto jovem, você tem um osso mais forte do que um paciente mais idoso. Tá? E isso está de acordo com a maior intensidade, de acordo com a genética, que, como eu falei, dos fatores de risco.
O que, que alimenta o osso? Porque se ele é um organismo vivo, está lá integrado no nosso corpo.
O osso ele é composto de colágeno, de fósforo, potássio, sódio, uma série de substâncias. Que alimenta o osso são essas duas células, são mesenquimais, são as células que nós nascemos com ela. Então, que alimenta o osso são essas duas células, são os chamados osteócitos, que são as células que são as nossas progenitoras, que elas estão em constante movimento. Tá? E quando existe uma falência do osteócito, aí existe mais fraturas.
Então quer dizer que o osso, ele se debilitando, ele acaba afetando outros órgãos também? A gente fala, não, o osso é um órgão à parte, ele não se contamina com os outros ossos, nem contamina ele também.
Não, ele sofre influência. Por exemplo, se você tiver por exemplo, o paratormônio, por exemplo, do PTH, que está alto, ele começa a absorver mais osso, tá entendendo? Se você tiver um problema renal, por exemplo, que existe uma produção de suprarrenal de corticoide, você tem maior problema de ter problema ósseo. Se você tiver, por exemplo, insuficiência renal, você tem maior problema de ter fratura óssea. Porque a vitamina D ela tem uma metabolização no fígado e no rim. Então, se você tiver, por exemplo, processo renal, você não tem essa metabolização da vitamina D e você tem um osso mais fraco. Então, as pessoas que têm, por exemplo, insuficiência renal, elas têm que tomar calcitriol, tá? Porque ele não produz calcitriol, que é bom para o osso. Então, assim, eu estou falando, é uma coisa que nós estamos falando muito, muito superficial. O osso tem muito mais implicações interessantes, né? A semana passada, nós fizemos um livro da sociedade, eu fiz um capítulo desse livro realmente sobre osteoporose. Certo. A gente pertence à comissão de osteoporose e metabolismo da sociedade brasileira. E a gente tem uma produtividade muito grande em termos de publicações. Então a gente vê que é um vasto caminho que você tem no osso. Fala assim, pô, osso não tem problema. Tanto é que existe em Curitiba um banco de osso, você faz enxerto ósseo. Tá? Você faz enxerto ósseo. Parece que... Então, se você, por exemplo, a pessoa que às vezes, por exemplo, vai fazer o osso que você faz mais enxerto, você tira da bacia, porque ele tem uma recuperação mais rápida. Pode colocar no... Você pode colocar na face.
Posso pegar uma parte do osso e colocar em outro lugar que ele vai calcificar junto?
Pode, você pode fazer isso. Tá? Por exemplo, Curitiba tem um banco de osso, você pode fazer transplante de osso. E o osso, ele se regenera, ele entra na tua, como rim, como fígado, o osso, ele pode fazer transplante. Não, é uma coisa interessante, parece que o osso, você vê aquilo ali, quando você vê um osso fora do organismo, é realmente uma pedra, porque ele é mineral, exato, né? Ele é cálcio, fósforo, mas ele tem substância colágena ali, que é uma substância que é, na verdade, é uma associação de partes moles com partes duras, né? Mas ele tem mais partes duras do que mole.
Quer dizer, o osso, na prática, é uma parte integrante do nosso corpo, como qualquer outro órgão, e tem um funcionamento efetivo de causa e efeito com ele, como qualquer outro órgão.
Na verdade, ele é um órgão vivo, né? Não é um órgão morto nosso. Então, o osso é extremamente importante.
Eu conversei com o Marco Rocha Loures, é o doutor reumatologista, convidado do CBN Saúde de hoje. Falamos sobre os problemas ósseos, falamos sobre como o osso se desenvolve, como tem relação com outros, né, órgãos, e como a gente tem que cuidar dele. Fazer exercício faz bem. Um bom comportamento ajuda demais os nossos ossos.
Só para te orientar, não precisa, quem, por exemplo, tiver aí 60, 70 anos, não precisa ser atleta. Fazendo uma caminhadazinha aí de 10, 15 minutos todo dia e um pouquinho de pilates ou alongamento. Aprenda a fazer alongamento com o seu professor ou dentro da academia e tal. E pode fazer aquela ginástica todo dia. Alongar e caminhar. Melhor exercício que esse para acima dos 40, 50 anos não existe melhor.
Doutor Marco, obrigado. Obrigado por ter aparecido
mais dia. Bom dia aos ouvintes.
Conversei então com o Dr. Marco Rocha Loures, nosso convidado no CBN Saúde. Ele é reumatologista. Falamos sobre os ossos e exercício. Nunca é demais, nem é tarde demais.